Boa noite, Baruch Hashem, estamos voltando com os shiurim novos, tá bom? Quem esteve acompanhando nesse último mês, a gente estava postando, eram todos os shiurim velhos, tá bom? Tiveram dois novos, mas lá para trás, no comecinho de dezembro, mas todo o resto foram shiurim velhos, tá? Pelo menos poder ir mantendo o ritmo para quem queria acompanhar. Mas esse shiur, na verdade, é um shiur que eu já dei outras vezes, tá bom? E é um shiur... Vocês vão poder falar isso sozinho, que no meio do shiur todo mundo se sente meio incômodo. O assunto é incômodo, é um assunto um pouco meio chato. E já cheguei, pessoas me chamam a atenção, ah, não sei, não tem nada a ver o que você está falando. E certa, teve uma vez que uma pessoa estava escutando o shiur, o sogro estava do lado dele, falou, você precisava falar do lado do meu sogro, o que que você me fez, e não sei o quê, você me complicou a vida. E muitas vezes eu repensei, repito, não repito essa ideia, falo, não falo. Mas faz pouco tempo veio um aluno para mim e falou, quero te falar uma coisa. Eu estou te acompanhando já faz muito tempo, quando eu estava no Netivot. E eu decidi te acompanhar depois que você deu aquele shiurim para Parashat Itro. E saiba que você salvou no Shalom Bayit. Você me deu outra perspectiva, outra maneira de olhar para minha família e outra maneira de olhar para tudo que eu tenho. Então, você não sabe o quanto eu quero te agradecer e quanto você salvou, mudou minha qualidade de vida. Então, vamos sim abordar esse assunto, tá bom? Se alguém se sentir um pouco incômodo no meio, saiba que faz parte da nossa vida, porque a gente não tem como escapar das coisas, tá bom? A gente precisa aprender como lidar com as coisas. Rabotai, eu quero ler os psukim, tá bom? Ler os psukim dá para explicar de qualquer outra maneira, mas em leitura crua é isso que está escrito. Vaishma Itro Kohen Midian Choten Moshe. O sogro de Moshe, ele escutou tudo que Deus fez para Am Israel. E ele fica maravilhado. Moshe, ele casa com a filha dele, ele vem de uma nação escrava. Itro não quer Moshe como genro, ele não quer. Ele coloca o bastão lá no pátio dele, assim contra Rashi, e falou, quem tirar casa com minha filha? E ninguém nunca conseguiu tirar. Quando Moshe tirou, ele falou, põe de novo. E não consegui, ninguém conseguia, Moshe conseguia. Põe de novo. Ele eu não quero. Ele eu não quero. Tem Midrash que fala que ele colocou Moshe na prisão por muito, muito tempo, porque Moshe era fugitivo egípcio e ele não queria se complicar. E Tzipora vinha escondido e dava comida para ele, assim que Moshe sobreviveu. Mitró, quando Moshe decide voltar para o Egito, Moshe está para voltar para o Egito e de repente volta a esposa com os filhos. Então você voltou para um lugar de escravidão, você é um louco. E minha filha você mandou de volta para casa com os meus netos. Ótimo. E de repente, Itró descobre que o genro dele não é qualquer um. Ele é o cara. Ele é o cara. Moshe vira a pessoa mais importante do mundo. Ele derrubou a maior potência do mundo. Ele derrubou Mitzrayim. Ele derrubou o Egito. Ele acabou com o Egito. E quando Itró escuta isso, Itró decide, calma aí. Eu quero um genro desses? Vai cá, Itró, rotando Meshet, separar isso de Moshe, achar Shiluchea. Itró pega a filha dele e fala, olha, vamos voltar lá visitar teu marido. Agora ele lembra. Até agora ele não lembrou. Já saíram do Egito, ele não voltou. Yamsuv não voltou. Mas depois de Egito, Yamsuv, Matan Torá, conforme as opiniões, Milchemet Amalek, ele meio que quer voltar. Vetchnei Banea, ele leva os dois filhos, Asher Shem Echad Gershom, que é Marguerite Beres Nuchriah, Shem Echad Eliezer. Fala os nomes. Tá bom. Aí a Torá vai continuando. Agora Itró, ele vai para Moshe e fala, Vayomer el Moshe, ani chotenha Itró ba'elecha v'shtecha u'shnei banei ima. Ele manda avisar, e Moshe escuta uma coisa, eu, teu sogro, estou vindo aqui te visitar, e eu estou com tua esposa, estou com teus filhos. Fala, Rashi, o que Itró está querendo dizer para Moshe? Imena ta yotze begini, tse begini shtecha, veimena ta yotze begini shtecha, tse begin shnei banei. Imagina só Itró falando com Moshe, ele chega com a moral lá embaixo. Por favor, me recebe. E se eu não sou apto da sua recepção, se você não quer me ver, tua esposa está vindo aqui. Você não sairia a receber tua esposa? E se pela tua esposa você não sai, pelo menos pelos teus filhos? Por favor. Olha ele insistindo. Olha como ele está se sentindo muito menor. Vai, eu disse, Moshe Likriat Chotno. Moshe Rabbeinu, uma pessoa com educação, ele sai para receber o sogro, não é pelos filhos, não é pela esposa. Ele respeita o sogro, vai estarro, vai shaklo, ele se curva, ele beija o sogro, vai shalo, ishlereu le shalom, vai avoa ohelá. A recepção que Moshe dá para Itró é uma coisa não normal. Rashi conta para a gente que Moshe está saindo, Aharon vê Moshe saindo e fala também, vou sair. O líder está saindo, eu não vou ir. Todo mundo ia vendo esses dois líderes saindo, o que acontece é que todo o Amisseiro sai para receber Itró. Itró tem uma recepção real. Ele tem uma recepção que na vida ele não teve. Itró é um loser. Itró chegou a ser o conselheiro de Paró. Lá ele precisou fugir. Ele era Kohen On, ele era um sacerdote da Avodah Zarah, era uma pessoa muito importante, e ele começou a abandonar tudo. E ele sobrou uma pessoa que ele precisava mandar as filhas serem pastoras dele, e ninguém deixava elas se servirem. O pessoal não tinha respeito pelas filhas dele. E agora Itró está voltando como o sogro de Moshe. E ele tem certeza, Moshe, eu não sei se você vai sair por mim, talvez pela tua esposa, se não é pela tua esposa, sai pelos teus filhos. E Moshe dá o maior respeito do mundo para Itró. E Rashi conta para a gente que Moshe, ele faz uma seudá para Itró e ele serve Itró. O respeito que ele dá para Itró não é normal. Mas saber Moshe lechotnoet kol asher asa Hashem leparo, lemitzayim leodot seret kol atra Hashem etzatam aderech, vaitzalem Hashem. E ele começa a contar, tudo o que aconteceu. Ele começa, ele dá uma atenção muito especial. Vayomer Itró, baruch Hashem asher etziletchem yad mitzrayim. Itró, agora ele começa a reconhecer Deus, ele conhece todos os deuses, mas não o Deus dos Eudim. Ele começa a louvar Hashem, atayadate, agora eu sei que adoro Hashem e kol Elohim, que Deus é maior que todos os outros deuses, que badavar asher zado aleem, vaikar. Ele faz korbanot, né? Vai avô Aaron e Cholos Ikne Yisrael Cholechem Minchoten Moshe Lifnei Elokim. Tá bom, dia da recepção é um dia do máximo e Itró tem o reconhecimento máximo possível. Continua a Torá. Vai Mimachorat. Passou um dia, dia seguinte. Até ontem, Itró, ele acha que Moshe nem quer ver ele. Talvez nem tua filha você não quer ver mais, porque subiu kavod, subiu fama, dinheiro, respeito. Moshe virou uma pessoa extremamente importante. Moshe Rabbeinu, ele entra com uma nação escrava e ele volta com uma pessoa extremamente importante, rica. Moshe virou o cara do mundo. A ponto tal que Itró tem dúvida, será que você vai sair por mim? E se não é por mim, pela tua esposa, talvez você já nem quer olhar para tua ex, vamos chamar assim, não é ex, mas pela esposa que não esteve com você num momento de dificuldade. Mas teus filhos têm a dó. E Moshe, ele levanta Itró lá em cima. Dia seguinte, vem me machorat. Moshe saiu trabalhar. Saiu fazer o que ele deveria fazer. Ele saiu julgar o povo, vai amodar mal Moshe, na boca era da Aref. E aí, está toda a nação em volta de Moshe, todo mundo de pé, e ele julgando, de manhã até a noite. Vai arachotenu Moshe kol asher oselam. O roteno, sogro de Moshe, ele começou a ver o que Moshe está fazendo para a nação. Vai omer mada varazé asher ata oselam. Começou o sogro metido. O que você está fazendo? O que está acontecendo aqui? Madua ta yoshev levadcha vecholam nitzav alecha min haboker ad haaref. Por que você está sentado e está todo mundo de pé, de manhã até a noite? Você não se toca? Você não está entendendo o que está acontecendo? Moshe ainda não entendeu o nível da crítica, ele acha que é só uma pergunta. Vayom elechotno, ele responde para o soro, que avoy elai am lidrosh elokim. Quando a nação vem perguntar as palavras divinas, eu represento Deus. Eu sou um mensageiro para ensinar a Torá, que ela remdavar baelai. Se eles têm alguma dúvida, eles vêm para mim. Vechafati benishi benreu, velatet chukelokim, vetorotav. E eu julgo todo mundo. Ele acha que ele se terminou. Vayomer choten Moshe elav. Diz o sogro para o genro, lotova davar asherata oseh. Está mal o que você está fazendo. Não é bom o que você está fazendo. Começou a dar opinião. Começou a se meter na vida do casal. Na vida do genro, no trabalho do genro. É no momento que todo mundo vira, senhora, eu não pedi tua opinião, eu não perguntei o que você acha. Eu sei o currículo maravilhoso que você tem, você é um homem falido, você é um homem que estava lá em cima e terminou falido. Eu peguei tua filha rejeitada, você nunca olhou para mim, eu era numa nação escrava e virei o líder do mundo. Se toca. Continua, Itró, Moshe não falou isso. Navol tibol, gamata gam amaze asherimach. Navol tibol, saiba Moshe que você vai estar falhando. Navol elashon neveilá, tá mal, tá péssimo. O que você está fazendo? E vai apodrecer, vai ficar ruim para você, vai ficar ruim para a nação. Ninguém vai suportar isso. Que kaved mimcha davar é mais pesado que você, senhor. É mais pesado que você consegue aguentar. Moshe deveria falar, senhor, eu trouxe 10 pragas, eu abri o mar, eu recebi... O que você está me falando? Lotuha lasou levatha. Se toca, genro. Você não vai conseguir fazer isso sozinho. Atashma bekoli. Escuta o que eu tenho para falar. E atzha veelokimimah. Eu vou te dar um conselho e aí Deus vai estar com você. Você entende de Deus agora? Você está falando para mim? Reia atalam mul elokim bevetata edvarim elokim. Veizartai temat chukim vetatorod atalayem etadere chelchubav etmaseh asher yasub. ואתה, Agora ele começa a dar a grande opinião, a grande, a grande opinião, a grande conselho que ele tem para dar. Ele começa a dar todo o conselho e começa a falar. Você precisa colocar pessoas embaixo de você. Ele começa a ensinar como que se gerencia bem uma fábrica, vamos chamar assim. E metadavara zetase, agora ele conclui, se você fizer isso, vetzivecha elokim vechalta amod vegam amazel mekamo shalom. Se você me escutar, vai estar tudo ótimo. E se não, está tudo péssimo. Morai verabotai. Vamos entrar nessa situação que está acontecendo. O que está acontecendo aqui? Moshe Rabbeinu tem uma vida difícil. Ele não tem uma vida fácil. Ele não tem uma vida tão fácil. Ele, aos 80 anos, ele vira o grande, grande líder. E para virar esse grande líder, ele apanhou demais. Ele é fugitivo porque a própria nação denunciou ele e colocou ele pena de morte. E Moshe consegue sair por cima. Ele consegue casar com Tzipora. Ele precisa prometer mundos e fundos para Itró, que ele nunca vai abandonar. Antes de sair lá da terra que ele estava, lá em Midian, ele precisa pedir permissão para o sogro. E ele sempre vai que nem um cordeirinho, tudo bonzinho. E ele vira o líder, ele vira o cara. Ele consegue destruir a potência mundial. Tudo que ele faz agora vira ouro, tudo que ele toca vira ouro. Tudo que ele faz dá certo. E agora o sogro lembra dele. O sogro chega pequenininho, dia seguinte, depois de todo o respeito que eu te dei, você já está se metendo na minha vida. O que você quer de mim? O que você quer? Morai verabotai, a Torá começa a descrever tudo o que ele fala, Nabol Tivol. Eu vou te ensinar como Deus vai estar com você. O que a gente faria nessa situação? Conta a Torá. Vaishma e Moshe le kol chotno vayas kol asher amar. Moshe fez exatamente o que o sogro falou para ele. Ele escutou tudo que o sogro falou lá e fez exatamente o que ele falou. Vai vichar Moshan sheichal mikol Yisrael v'tirantam roshim alam, sarei lafim, sarei mod, sarei rashim, sarei asharot. Ele fez exatamente o que ele falou. Veshaftetam choledet hadavar hakashe yaviyun el Moshe v'chol hadavar hakaton yishpetuhem. E depois que ele fez tudo exatamente, vayishalach Moshe et chotno vayelech lo el arzo. O sogro saiu de cima. Morai verabotai, o que está escrito aqui nessa parasha? Rashi fala que ele foi legayer, ele foi converter, ele foi fazer. Ele faz uma pergunta interessante. Você pode pegar na língua Lashon HaKodesh, que é a língua da Torá, tá bom? Que é uma língua diferencial, é a língua que Deus usou para criar um mundo. E você começa a pegar como que é uma língua tão diferencial. E tem palavras que cada palavra tem o seu significado, não tem palavra repetida. A ponto tal que se você vai podar uma árvore, depende de que tipo de árvore você está podando, pode chegar a ter outro nome. Se você está montando, depende de que animal você está montando, tem outra palavra em hebraico. Só que de repente tem uma palavra que se repete. Como se fala noivo em hebraico? Hatan. E como fala genro? Hatan. E como fala noiva?
Kala.
Isnora?
Kala.
Opa. O que está repetindo aqui? Não tem uma língua no mundo que noivo e genro é a mesma palavra. Em inglês, groom, bride, son-in-law, daughter-in-law. A palavra que você quiser, português, a língua que você quiser. No hebraico, justo essas duas palavras se tocaram. Por quê? Fala o Shimshon Fodhish. Porque normalmente, no mundo ocidental, no mundo goi, o conceito de casamento é, tem pais aqui, tem pais ali, e tem uma nova coisa de desconexão, eu e minha esposa. Eu não caso com a família. Para os dois lados, homem para mulher, mulher para homem, eu não caso com a família. Sogro e sogra é a imagem mais negativa que pode ter dentro de uma família. Cunhados. Vem aquelas piadas bonitinhas, né? Olha como começa a palavra, isso que quer dizer. Todas essas piadas horrorosas. E essas coisas que o pessoal vive assim. Irmão, eu não abro business com irmão, porque com família não me meto. E assim por diante, vai. Todas essas coisas vão indo. E começa a entrar, a gente acredita nisso. Fala para o Shalom 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 Hirsch. Saiba de uma coisa, que no hebraico, Deus te colocou uma coisa muito interessante. A mesma relação que tem o Hatan com a Kalá dele, é a relação que você tem com o teu sogro. Porque não é duas famílias e você abriu uma terceira. É duas famílias separadas e você fez uma junção de duas famílias. Quando você se encontra com alguém, saiba que você está casando com uma família. E esse é um segredo para a gente, Rabotai. E isso muda totalmente a nossa vida se você começar a pensar assim. Ah, eu não casei com o sogro. Saiba que você casou com o sogro também. Você não vai morar na casa dele e tem um limite. Óbvio que tem limite. Mas saiba, homem com sogra, mulher com a sogra, se você passar a respeitar e passar a entender que faz parte da tua família, toda a tua vida vai ser totalmente diferente. O teu cunhado pode ser teu melhor amigo, ou pode ser teu maior inimigo. Uma pessoa que vai ficar, ah, ele pegou minha irmã, o que ele acha, não sei o quê, ou pode ser, cara, ele casou com minha irmã, então ele é parte da família e ele vai sempre te colocar na frente da fila, ele sempre vai usar o contato que tem por você. E não é aquela pessoa que você chega e ele já está falando mal de você. O teu sogro pode ser teu melhor amigo. Rabotai, quando a gente casa e a gente tenta pegar nossa esposa ou marido e tenta cortar a relação, vamos dizer, meu marido com a mãe dele, na tua frente ele vai falar que está tudo bem, mas dentro ele está se comendo. No final das contas é minha mãe e eu gosto dela e eu quero ter a ver com ela. E a mesma coisa quando você quer fazer que tua esposa pare de ter contato com os pais dela. No final das contas é os pais dela e ela quer ter a ver. E ela vai se matar e vai se comer. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Se você deixar eles terem um contato até o final, é ele que vai colocar o limite. Se eu chegar para minha esposa e deixar ela estar o máximo que ela quiser com os pais dela, ela vai entender um momento que chega. Eu também quero estar com você. Se você tentar tirar a tua esposa ou o marido da casa dos pais, ela vai estar sempre procurando, ou tá bom? Sempre está procurando como eu voltar. Eu vou falar com meus pais e não contar para minha esposa. Tem um segredo nosso, eu vou ter que contar para minha mãe, porque algum jeito que vai ter. Se eu deixo ter contato, é o próprio filho que vai colocar o limite. Se eu não deixar ter contato, saiba que você só está quebrando uma pessoa. E não tem como ter shalom mais. Não, eu com minha esposa estou ótimo. É os pais dela que eu não suporto. Ela gosta dos pais. E o marido gosta da mãe. Gosta e ama. Não, mas ele se mata com a mãe dele. Tá ruim, tá péssimo. Mas é o jeito deles se comunicarem. É ruim. Os filhos não têm por que discutir com os pais. E se dá tempo, eu quero entrar nisso também um pouquinho. Tá bom? Que também está na nossa paraxá. Mas no final das contas, o jeito de se comunicar não é o correto. Mas filho sabe discutir com os pais e se dá bem. Não, eu sei que meu marido não gosta da mãe dele, ele não suporta. Você viu como ele fala com ela? Tá bom, tá na hora dele mudar essa atitude. Mas ele gosta e quer ter a ver. Ele gosta dos irmãos, ele gosta das irmãs e ele gosta da família dele e vice-versa. Quando o Moshe escuta tudo que Itró falou, ele tem direito de mandar ele embora. Se ele não escutasse, ele ia ter um sogro metido pro resto da vida. Rabotai, Hatan e Kalá, genro e noivo, tem uma conexão muito forte. Porque quando você está saindo com alguém, você está casando com alguém, se você sair com essa cabeça, eu não suporto meus sogros, eu não suporto meus cunhados, eu gosto dela. Saiba que com ela você também nunca vai ter uma boa conexão. Vai ter sempre conflitos pro resto da vida, vice-versa, ele, ela, como vocês quiserem falar. Se você já entra com a cabeça, olha, se eu precisasse casar com meu sogro, eu não casaria, eu te falo a verdade, eu ficaria solteiro pro resto da vida, sério, com minha sogra. Se eu soubesse que eu ia casar com minha sogra, eu ficava solteiro pro resto da vida, tá bom? Se você já entra com essa cabeça, ainda bem que a minha esposa, porque a minha sogra não ia casar, eu não quero ter nada a ver, saiba que você nunca vai ter tua esposa para você, ou marido, tá bom? Cada um pode entender do que a gente está falando. Não tem como. Ninguém casa com sogros, mas quando você casa com tua esposa, com teu marido, você passa a ter muito a ver com teus sogros. E se você respeitar, e se você entender que faz parte da família, vai ser muito, muito fácil eles não entrarem na tua casa e não se meter. Sim, vai ter comentários durante a vida, Bezrat Hashem, todos nós vamos ter Yerichud Yamim e vamos ter sogros até os 80 anos, 90 anos ainda com sogros, tá bom? Bezrat Hashem, todo mundo com Yerichud Yamim e ainda o sogro e a sogra 100% com a cabeça lúcida dando comentários, até os 120 anos, tá bom? Se você souber, se você entender que você está entrando numa nova família, a tua esposa vai te respeitar pro resto da vida. E ela vai saber que chega, tem coisas que não precisa. E teus sogros não vão se meter até o final. Porque os pais não querem acabar com a vida dos filhos. E aqui eu quero contar um segredo que eu entendi do Meir Chodosh. Pena que demorou tanto para escutar esse segredo. Tem uma pergunta básica. Pergunta básica na vida do casal. Pergunta básica. Pais gostam do filho, sim. Os meus pais também já foi um casal jovem, sim. E eles também souberam que quando eles casaram, eles não queriam todo mundo se metendo. Então, por que eles se metem tanto? Meus pais não gostam de mim. Os meus sogros não gostam da filha dele. Eles não estão percebendo o que eles estão fazendo na minha casa. Não estão percebendo. Eles não estão entendendo o que está acontecendo. Eles não estão olhando. Por que os pais fazem esse tipo de coisa, Rabotai? Por que os pais são tão ruins logo que eu casei? Ah, Gabriel, abro parênteses. Não é tão ruim assim, tá bom? Mas você só percebe que eles não foram tão ruins quando você vira pai. Eu lembro que uma senhora me chama para reunião, o filho dela estava vindo chuvar com a gente, e ela estava desesperada, desesperada, porque quando começa o mundo, a vida de tchuvá, o primeiro choque que os pais têm é por que meus filhos querem ser tão diferentes de mim, quer dizer que eles não me consideram tão bons. Os pais, na primeira coisa que entendem quando um filho muda o caminho deles, o que, que você viu de errado em mim? E não necessariamente a gente viu um erro nos meus pais, por isso que eu estou escolhendo um outro caminho. Não é isso, eu não estou contra meus pais, mas os pais levam isso muito, muito, muito pessoal. Então, a mãe estava desesperada, o meu filho está escolhendo outro caminho? Ele casou com uma menina que usa peruca, ele estava desesperado, a mãe. E o que, que vai ser? Então eu virei para essa senhora e falei, olha, você pode ficar tranquila, a tua nora está grávida. Eu sei, porque agora todo mundo já sabe, né, na época. E teu filho me contou, a gente tinha muito, muito, muito contato. Essa menina vai nascer, em 2 semanas tudo vai mudar. Por quê? Ele vai começar a entender que quer ser filho. Você não se preocupa. Um casal casa e acha, eu conquistei o mundo e eu consigo tudo. Eu não preciso da ajuda de ninguém, eu sou independente. Até que nasce o primeiro filho e você começa a ver o quanto você não entende nada. E quanto você precisa de ajuda. E você acha que você vai colocar horário e não tem horário. Você acha que tudo que você acha que vai conseguir, você vê que tudo muda. Você não dorme, você não come, você vira outra pessoa. Aí você liga chorando para tua mãe. Mãe, o que eu faço? O que é? E a mãe se sente $1 milhão. Ah, um bom pai, uma boa mãe não vai virar. Tá vendo que você precisa de mim? Mas algumas viram. Tá bom, isso vem, ó, não vem ao caso agora. E essa senhora, eu lembro que ela volta a me ligar depois que nasceu a neta, tá bom? Depois de 3 meses. Falou, Milan, de onde você adivinhou isso? Tudo mudou, tá tudo muito melhor. Eu falei, não adivinhei. Estudando e lendo conselhos de Rabanim, eu acabei me abrindo o olho. E eu quero ir para um ponto de Kibbutz Horim e a gente volta para esse mesmo ponto, tá bom? Para esse mesmo ponto. Rabotai, a gente está na Parashá, de a série da Dibrot. E a quinta das Dibrot, tá bom? A gente tem 2 luchot. Um lado é você com Deus. Anochi Hashem Elokecha. Eu sou Hashem teu Deus. Lo Elecha Elokim Acherim. Não pode ter outros deuses. Aí você tem Shabbat. É você e Deus. Você tem Lotisat Shemashav. Desculpa, a terceira. Depois Shabbat. Lotisat não pode profanar o nome de Deus. Não pode jurar com o nome de Deus. Ou falar o nome de Deus em vão. A quinta, que está do primeiro lado, respeite teus pais. Respeite teus pais não deveria ser não mate, não roube. Aqui não é roubar, é sequestrar, não vem um caso, não pode cobiçar. Aonde deveria estar o respeito com os pais? Por que está do lado de conexão entre eu e Hashem? Porque é impossível você ter conexão com Hashem se você não tem conexão com teus pais. Se você não sabe respeitar teus pais, saiba que é impossível você respeitar Hashem. É impossível. Contam que iam por Abraham Kanievski, meninos de bar mitzvah. Rabino, eu estou fazendo bar mitzvah. Até ontem eu não contava para menina. Até ontem eu não precisava cumprir Torah e mitzvot. Até ontem eu não precisava comer kasher. Eu faço por chinur. A partir de amanhã eu tenho todas as mitzvot. Que mitzvah você fala para eu pegar em especial? Abraham Kanievski fala para todos. Kibudorim. Respeitar melhor os pais. Quê? Porque alguém que não respeita os pais não tem como se conectar com Hashem. Não tem como. Assim? Sim. A conexão com Hashem, os mensageiros de Hashem, a conexão de você e Hashem nesse mundo são teus pais. São teus pais. E às vezes a gente vê isso muito difícil. Escuta só que pergunta interessante. Tem um rabino, tá, sala de aula, e estava ensinando os meninos a história de Yosef com os irmãos. O Yosef com os irmãos. Yosef foi um irmão diferencial e ele começou a criar muitos ciúmes dentro de casa. E os irmãos passaram a odiar Yosef a ponto tal que estavam prontos a matar ele. Venderam ele de escravo, não conseguiam ver Yosef pintado. E o rabino está ensinando a parashiá. E o começo da parashiá é que Yaakov fez diferença entre os filhos. Ele comprou uma roupa especial, deu para Yosef. Ele comprou uma ferragama, deu para Yosef. Depois ele comprou, sei lá, sapatos, sei lá, falei uma marca legal, deu para Yosef. E os outros filhos estavam com o Dipolini. Ele comprava terno Colombo para os 10 filhos. Ia na, sei lá, Hugo Boss, comprava para Yosef. Yaakov fazia diferenças. Ele fazia diferenças. Então o menino levanta a mão e fala, não estou entendendo. Rabino, me fala uma coisa. A Torá não conta em nenhum momento que os Shvatim ficaram bravos com o pai. Por que eles não ficaram bravos com o pai? Por que eles não... Aí, tira, pai, escuta uma coisa. Não está dando assim. Rabino, escuta, fala, boa pergunta. Eu vou pesquisar. Se algum livro fala que os Shvatim ficaram chateados com Yaakov, que falaram uma coisa para Yaakov, que guardaram um rancor com Yaakov, não fala! Ele procura, não acha. Procura, não acha. E o menino volta lá, dia seguinte, fala, Rabino, fala, não achei. Semana seguinte, não achei. Eles eram de Bnei Brak. Então o Rabino conseguiu entrar no Rav Chaim Kanievski. Ele vai para o Rav Chaim Kanievski e faz essa pergunta. Fala, Rav, eu tenho uma pergunta. Eu procurei, pus no computador. Ninguém pergunta! Como os Shvatim ficaram bravos? Por que não ficaram bravos com o pai? Ficaram magoados? Então, Rav Chaim Kanievski virou para ele e falou, não, ninguém fez essa pergunta. Ninguém, nenhum livro você vai achar. Falou, mas por quê? Porque até essa geração que a gente está vivendo hoje, isso nunca foi pergunta. Porque se é teu pai, é teu pai. A pergunta começou hoje em dia, a gente acha que tudo a gente tem direito. É teu pai, é tua mãe. O que, que você se dá o direito de estar bravo, de não falar, de não cumprimentar? É teu pai. São teus pais. Que direito você tem de? Fala para Chaim Kanievski que você nunca vai achar nenhum livro. Porque até essa geração, essa pergunta nunca nem existiu. Nunca ninguém pensou em fazer uma pergunta tão absurda e tão boba. Nessa geração isso virou pergunta. O Rav Steinman falava uma coisa interessante. Olha só que interessante falava o Rav Steinman. Olha que interessante falava o Rav Steinman. Ele falava assim: se a gente olhar para os nossos pais, tá bom? Nossos avós. Vamos um pouquinho mais longe. Vamos para os nossos avós, chegaram de Halaba aqui no Brasil. E mesmo nossos pais. Os nossos pais cresceram sem avós praticamente. Nossos pais cresceram praticamente sem avós. Pessoas do lado Ashkenazi, sobreviventes de Holocausto, avô era coisa dos livros. Quem tem avó? Sfaradim, um pouquinho mais, um pouco menos, mas avós, quantos avós tinha? Eu tinha um avô. Hoje em dia a gente entra na Baruch Hashem no nosso círculo, quatro avós é óbvio, quantos bisavós você tem? Quantos bisavós você tem? O mundo mudou. Hoje em dia, ai, que desgraça, falou que foi. Parece um homem jovem, 68 anos, na flor da idade, começo da vida. E você vai começar a pegar a história, há 100 anos atrás, 70 anos já era uma vida vivida. Hoje em dia, com 80, tá bom. Não, porque minha avó já tem 90 e tanto e tá. É comum hoje. Hoje é comum. Baruch Hashem, a gente está numa vida de muita gente com larga vida. O que está acontecendo? O Rav Steinman falou, sabe por que está acontecendo isso? Porque a gente está nos últimos dias. A gente está no Galut Ishmael, no Galut Esav. A gente está na Galut de Esav. Que zchut, que mérito Esav tem... Que mérito Esav tem? Que Budorim, ele respeitou o pai. Ele tinha um respeito excessivo pelo pai. A gente, antes de chegar a Mashiach, precisa combater o Kibbut Avaim de Esav. Então Deus deixa pessoas que já são avós e ainda estão fazendo Kibbudorim. Porque essa é a mitzvah que a gente tem para trazer o Mashiach. A única arma que a gente vai combater Esav é se tirar a arma dele. E a arma dele é Kibbut Avaim, Kibbut Orim. Se você conseguir tirar a arma dele, você vai conseguir vencer ele. Se você deixar ele armado, você vem com um tanque, ele tem um avião. Como você vai? Então você dá um ataque, ele dá um contra-ataque. Hashem deixou nessa geração uma pessoa com 70 anos ainda está fazendo Kibbut Avaim. Incrível visão do Rav Steinman. Incrível visão do Rav Steinman. Rabotai Rav Meir Chodosh contou um segredo muito grande. Contou um segredo muito, 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 muito grande. Muitas vezes a gente faz um erro e a gente tira o direito do pai ser pai. O que é ser pai? E aí que começam todos os problemas. O que é ser pai? O que é ser pai? Tem uma história de um Avrech Koilel, que esse Avrech Koilel em Bnei Brak, tá bom? Esse Avrech Koilel de Bnei Brak, ele conta que ele toda semana ia visitar um senhor de idade, é um senhor que sobrevivente do Holocausto, nunca casou, nunca formou família, 100% lúcido, mas Talmid Chacham. E esse senhor já estava aos 70 anos, lúcido, e ele começou a falar. Esse Talmid Chacham de 30, 40 anos que ia visitar ele, cada dia contava o Hidush que ele teve no Beit HaMidrash, o livro que ele está para tirar, tudo. E uma hora esse senhor começou a falar, olha, vou te falar a verdade, eu já quero morrer. E cada vez que ele vê mais deprimido, eu quero morrer. Eu vou te falar uma coisa, escutar shiurim de pessoas 20 anos mais jovens do que eu, entrar no Beit HaMidrash, ver que pessoas 50 anos mais jovens do que mim estuda, eu já não sinto mais nada, eu não casei, não tenho famílias, não tenho nada, eu quero morrer. E esse Talmid Chacham, cada vez que ia visitar, saía mais deprimido, que via que ele não tinha como ajudar. Então uma vez ele estava na casa do Rav Avraham Ganachovsky, um grande Rosh Yeshiva em Yerushalayim, tá bom? Alav Shalom, faleceu. E ele começou a conversar com o Avraham Granachowski, e ele contou desse senhor de idade, que é uma pessoa coitada, uma pessoa que não teve nada na vida, e está super deprimido, e cada vez que ele vai, ele está mais deprimido, e toda vez que ele vai lá, ele fala que quer morrer, como que eu posso ajudar ele? Eu já tentei explicar para ele como ele é bom, como ele é importante, ele falou, que bom, que importante, o que eu vou fazer? Eu gosto de estudar, eu estudo sozinho, e no Beit HaMidrash eu me sinto o velho do... Tem pessoas de 20 anos, eu estou com 75, não me sinto, não tenho filhos, não tenho netos, não tenho nada, só vejo meus amigos falecendo, e meus amigos falecendo com família. Eu falei, como eu posso ajudar ele? O que eu já posso fazer? Então, Avraham Granachowski virou para ele e falou, escuta uma coisa, você sabe minha regra de vida. Então, se Avraham falou, eu sei. Não existe, não consigo ajudar. Sempre existe uma maneira de ajudar. Mas, Rabino, eu quero que você me ajude. Como eu posso ajudar um senhor desses? Então, Avraham Granachowski vira para esse senhor e fala, escuta uma coisa, eu tenho uma pergunta para você. O que você pode fazer para ele? Mandar mais gente visitar ele? Ele vai se sentir mais coitado ainda. Uma pessoa, o segredo de Sipuk, o segredo de se sentir alguém, é quando você tem o direito de ser noten. Quando você é mekabel, é a pior coisa que tem. Noten é dar. Ninguém gosta de receber. É muito legal receber presente. Ninguém gosta de viver de presentes. Ninguém gosta de viver de presentes. Todo mundo gosta de dar. Todo mundo gosta de sentir, eu, no meu meio que eu vivo, no social que eu tenho, eu sou uma pessoa que dou. Uma pessoa que só recebe no meio dele, ele se sente um inútil, ele se sente um bobão. E uma hora ele escapa. Eu não posso ser o coitado de onde eu estou. Se eu tenho todas as pessoas que eles são muito mais do que eu, começo a me sentir coitado, eu vou embora. Eu quero ser em alguma coisa eu preciso ser mais do que os outros. Em alguma coisa, pode ser em carisma, no que for, eu preciso dar, se eu só recebo, eu não tenho o que fazer. Avraham Granachowski, esse senhor, ele está a vida inteira se sentindo que ele só recebe. Ele é uma pessoa que todo mundo dá para ele, dá, vem visitar, porque pena. A gente precisa transformar ele de mekabel para noten. Falou, não entendi, Rabino, o que eu faço? Falou, eu tenho uma ideia para você. Eu quero que você vá agora para lugares de pessoas com dificuldades, ou doenças, ou o que for, e fala em meu nome, que esse senhor é um homem muito inteligente, um grande tzadik, que vale a pena pegar brachot dele. Quê? Eu quero que você vá a lugares de pessoas necessitadas, ou falta de dinheiro, ou doenças, o que for, o problema que for, e que se pedir brachot para esse senhor, Avraham Granachowski falou que funciona. Esse senhor sai de lá, ele vai para um orfanato, ele vai para um hospital e vai para um terceiro lugar e fala, olha, e começa a falar com as pessoas, fala, tua situação é horrível, eu entendo tua situação. Sabe o Avraham Granachowski falou que tal senhor em tal rua, as brachot dele funciona. Então começou a sair esse rumor que as brachot desse homem funciona. O que acontece é que um tenta, outro tenta, outro tenta, outro tenta, e começou a fazer barulho. Ótimo. Então esse homem começou a dar brachot, começou a dar conselhos. Esse Avraham Granachowski volta para a casa do senhor um mês depois. Ele falou, nunca vi essa pessoa. Não é a pessoa que eu deixei? Uma pessoa cheia de vida, cheia de vontade de viver. Uma pessoa florescendo, uma pessoa rindo, cantando, contando. Ele começou a me contar. Mudou a vida dele. Agora ele já não vê. Ele quer viver mais um dia. Ele falou, eu não sei se funcionou as brachot, eu não sei se não funcionou, eu não sei por que funcionou, eu não sei nada, mas uma coisa eu aprendi para a minha vida, ninguém é feliz de receber, você é feliz quando você dá. E Avraham Granachowski transformou esse homem, que ele era um mecabelo, uma pessoa que só recebia, ele começou a se sentir um coitado, uma pessoa deprimida, uma pessoa que queria morrer, uma pessoa que pode dar. Fala Rav Meir Chodosh, mas guia Shivat Hevron. Pena que eu escutei esse segredo tanto tempo depois. A gente vai crescendo. E chega um momento na vida que a gente quer virar independente. A gente quer provar para os nossos pais que a gente é capaz de fazer tudo, que a gente é independente. Eu não preciso de você. E chega uma idade realmente que dentro do teu meio mais ou menos você se vira. Um menino de 19, 20 anos está indo bem na faculdade. Vamos dizer que ele tem um trabalhinho, ele paga as contas dele. Ele não precisa dos pais. Ele pode passar a não precisar dos pais. Ele começa a transmitir isso para os pais dele. Fala, Rabbi Chodosh, sabe o que você fez para os teus pais? Você tirou deles o direito de ser pai. Porque pai é dar para o filho. Mãe é dar para o filho. E se eles começam a sentir que eles não têm mais o que dar, eles param de se sentir pai como se fosse. Mas eu não preciso de dinheiro do meu pai. Você pode pedir um conselho para ele. Você pode começar a dividir tua vida e mostrar como que a opinião dele faz diferença para você. E aí você não é obrigado a escutar o que ele fala. Porque quando você pede o conselho de alguém, você mostrou para ele, você é importante para mim. Se você não pedir o conselho do teu pai, ele vai se meter na tua vida e vai querer dar um conselho. E se você não fizer, porque você não quis escutar ele. Se você pedir o conselho dos teus pais, ele não vai estar atrás se você escutou ou não. Porque ele entendeu que você precisava da ideia dele. Porque você ainda continua sendo um receptor dele. Você é filho e ele é pai. Fala meio rodas, quando a gente chega na adolescência, a gente tenta transmitir para os nossos pais, a gente não, eu não preciso de você, eu quero me desconectar. E você começa a tirar o direito dele de ser pai. E quando você tira o direito do teu pai de ser pai, isso começa, ele começa a sentir falta disso. Ele começa a sentir falta de ser teu pai. Então ele decide que ele precisa ser teu pai. Ele começa a se meter na tua vida. Ele começa a tentar te dar... Não é porque ele é mau, porque ele é bom. Mas ele, dentro dele está começando a fazer falta. Durante 18 anos eu tinha um filho e agora não tenho esse filho. Ele virou uma coisa independente. E essa é a mesma ideia em sogros. Porque sogros não são sogros, é os pais de quem você ama e decidiu casar com ele. As pessoas começam a se meter quando começam a se sentir: eu não tenho nada a ver. Tem casos extremos, eu não estou falando de casos extremos, estou falando de casos normais. Nós aqui, Baruch Hashem, somos todas pessoas de famílias normais, famílias estruturadas, famílias decentes, e não é caso de casos extremos. Então a gente não tem por que desconectar. Eu não tenho privacidade, óbvio que você tem privacidade. Mas a tua privacidade você conseguir manter se você saber dividir o que não é tão privado com quem você precisa dividir. Porque se você não, se tentar se desconectar totalmente e parar de dar respeito que os pais merecem, eles não estão exigindo respeito. Eles querem dar para o filho, mas o filho não está aqui para receber. Então eles começam a tentar te atacar de todos os lados, porque eles querem entrar na tua vida. Não seria mais fácil pedir para o teu pai um conselho? Às vezes uma ajuda. Às vezes quando você pede uma ajuda financeira, você está dando o maior presente para outra pessoa. Rav Shlomo Farhi conta que ele tinha um amigo dele. Amigo dele falou: meu amigo me contou essa história. Eu escutei de primeiro clique, tá bom? Então eu escutei já de segunda pessoa. Era Shlomo Farhi, ele fala que do amigo, ele não quer falar quem é o amigo. Esse amigo dele, ele começou a fazer uma lista de todas as pessoas que ele entendeu que são necessitadas e não chegam comida para Shabbat. Então ele começou sozinho. Ele tinha o dinheiro dele, ou juntava dinheiro na comunidade, comprava comida, fazia caixas, deixava nas portas e desaparecia. Assim ele fez. Meses e meses e meses. Uma das pessoas da lista dele era um íntimo amigo dele. Íntimo amigo dele. Íntimo amigo. E toda sexta-feira ele chegava, jogava uma caixa, batia na porta, desaparecia e o homem tinha comida para Shabbat. Ótimo. Ele conseguiu manter para o amigo dele três ou quatro meses. No terceiro ou quarto mês, ele vai deixar a caixa, ele toca na porta, a porta abre antes dele tocar. O amigo já estava esperando, ele queria saber quem que está dando comida para ele toda sexta-feira. Quem é o halot, vinho, carne, o que for. Aparentemente ele ajudava muito esse amigo. O amigo olha para ele, o Baal Tzedakah, a pessoa que está dando Tzedakah quer se enterrar. Por quê? Olha a humilhação que ele está precisando passar. Um íntimo amigo dele, crescemos junto e eu estou te dando comida. Você não tem comida para dar para os teus filhos. E ele, Shabbat Shalom! E sai correndo. E o amigo, ei, vem aqui! Desapareceu. Só que já viu as caras, não tem mais como fugir. Passa meia hora, toca o telefone dele, ele tenta impedir, ele manda uma mensagem no WhatsApp e vai indo, até que ele vai na casa dele e fala: olha, eu não sabia que era você, eu quero te agradecer. Ele falou: não, imagina, escuta uma coisa, você mudou minha vida. A gente não chegava com comida para Shabbat. Há 3-4 meses que Baruch Hashem, nossa mesa de Shabbat tem comida. Eu tenho doce para dar para meus filhos, eu quero te agradecer. O primeiro Shabbat que isso aconteceu, a gente achava que Mashiach fez isso. Você não sabe como mudou. E toda semana a gente chega e a gente sabe que a gente tem tranquilidade, a gente tem comida para Shabbat, não tinha comida para Shabbat. Eu quero te agradecer. Falo: não, imagina, não é nada. E escuta uma coisa, eu e minha esposa, a gente estava conversando, a gente quer te dar um presente. Esse Baal Tzedakah pensa, escuta uma coisa, ele não tem comida para comprar. Agora vai gastar dinheiro com um presente para mim? Eu não estou precisando de nada. Não, imagina, não preciso de nada. Eu quero te dar um presente, por favor, me ajuda. O que eu posso te comprar? Você sabe que eu não tenho tanto dinheiro, eu quero comprar a coisa certa. Você precisa, por favor, me fala o que você gosta. Eu não quero gostar o dinheiro que eu tenho tão apertado com uma coisa que talvez você não vai usar, por favor. Não precisa. E ligava e mandava mensagem e pedia. Até que esse, o Baal Tzedakah, Ele começa a sentir incomodado, ele vai para o rabino dele, Rav Berkovich. Ele vai para esse Rav Berkovich, eu não sei se é o Rav Yitzchok Berkovich, tá bom? Para mim, na cabeça, não sei porque, me parece que é o Rav Yitzchok Berkovich, Rosh Vadi Shatorá, tá bom? Ele não fala que é o Rav Yitzchok Berkovich, ele fala meu Rav Berkovich, não sei quem seria. Ele vai para o Rav Berkovich e conta toda a história. E ele fala, ele quer me dar um presente? Eu falei que não. Então chegou o Rav Berkovich e pergunta a Bessibal, por que você não quer pegar o presente? Eu falei, escuta, eu estou fazendo uma mitzvah, eu quero que essa mitzvah seja completa. Eu quero que essa mitzvah seja completa. E essa mitzvah, eu não quero receber nada por isso. Eu quero que Deus me pague. O Rav Berkovich olha para esse balde da cá e virou para ele. Escuta uma coisa. Eu não sabia que você era tão egoísta assim de não deixar uma pessoa se sentir bem. A tua mitzvah é para você ou é para ele? Essa pessoa está humilhada que ele só recebe. Ele quer poder tentar te retribuir. Quando você está rejeitando dele, ele nunca está conseguindo te retribuir, te falar uma palavra obrigado. Você não pode deixar ele te agradecer e se sentir gente uma vez na vida? Deixa de ser egoísta. Porque se você não receber, você está sendo egoísta. Quando vê uma pessoa e fala, olha, ele, você quer uma bolacha? Você fala, não. Você quer uma bolacha? Todo dia você está tentando dar uma bolacha para o teu amigo. Você vai com uma pessoa junto para a faculdade, vamos dizer. E todo dia vocês pegam um carona juntos e todo dia ele te oferece um chiclete, uma bolacha. Um momento que quer dar, não vai se sentir mal. Você não quer pegar nada, meu? Eu estou te poupando, você está economizando. Se você não pega nada do outro, você está querendo mostrar, eu não quero ter relação com você, a gente não tem nada a ver. Fala o Rav Dessler. A pessoa que dá ama muito mais do que quem recebe. O pai ama muito mais o filho que o filho ama o pai. Porque o pai dá e o filho recebe. Você quer passar a amar alguém, começa a dar presentes para essa pessoa. Não espera receber. Não, se minha esposa me comprar um montão de presentes, eu vou amar ela. Você comprar para ela, você vai amar ela. Porque quando você investe numa coisa, é você, é parte tua. E quando eu dou um presente para uma pessoa que está do meu lado, tem um pouco meu dentro dele, ele passou a ser parte minha. Fala, Rav Meir Chodosh. Não tira o direito do teu pai de te dar nunca. Porque senão ele vai começar a parar de sentir teu pai. Se você quer ter uma boa relação familiar, sempre deixa na tua família as pessoas te darem. Não é cepidão, não é esperar presentes. Não vamos sair com a conclusão errada. Dar quer dizer um conselho. Dar é compartilhar bons momentos. Dar é contar as coisas, dividir com a família. Se você tem um segredo familiar, se não é uma coisa muito, muito, muito pessoal, óbvio que você não precisa compartilhar. Mas se tem alguma coisa que pode contar, liga para os teus pais e conta para eles primeiro. Porque se eles ficarem sabendo, experimente isso num segredo. Eu estou saindo com uma menina, não quero que ninguém saiba. Mas eu sei que tem um vizinho meu que se ele descobrir, eu estou perdido. Sabe a melhor maneira de fazer ele não contar para ninguém? Conta você para ele, ele nunca vai contar. Eu comecei a sair com uma menina. E eu sei que meu vizinho vai descobrir cedo ou tarde. Se ele descobrir, ele vai contar para todo mundo que você não contou para ele. Se você contar para ele, ele não vai contar. Fala, olha, você é um bom amigo meu, confio em você. Sabia que eu comecei a sair com tal e tal? E eu acho que a gente está indo para frente, acho que a gente vai noivar. Ele não vai contar, porque você confiou nele. Coisas que podem contar, coisas que você pode dividir. Rabotai, kibudorim. Você quer ter um bom relacionamento familiar? Faça a tua família fazer parte de você e da vida familiar. Porque no final das contas, seus pais querem ter a ver com você. Se você não colocar eles dentro da tua vida, e teus pais é o sogro da tua esposa, e os pais da tua esposa são teus sogros. Se você não colocar eles dentro da tua vida, eles vão se meter. E aí já era. Aí você está perdido. Aí nada vai andar bem. Não, eu com meu sogro não tenho nada a ver. Eu amo minha esposa, mas eu não suporto meus sogros. Não esquece, eles são os pais da tua esposa. E você, o resto da vida, você vai ter que compartilhar momentos familiares e vai estar essas pessoas. Só escolhe se dar bem. Não tem como escapar, não tem como fugir. Você pode impedir e ter menos vezes juntos, mas não estar juntos, isso não existe. Pensa que você vai estar junto, às vezes, às vezes aqui, às vezes em casamentos. Faça esses momentos virarem momentos maravilhosos. Saiba, quanto mais você dá, menos eles vão se meter. Quanto mais você entrar, quanto mais você vai deixar tua esposa ter a ver com os pais dela, ela vai ser a primeira a falar, hoje eu não quero visitar minha mãe, eu quero passar uma tarde com você. E vice-versa. Se você não deixar, toda vez que tu em casa, você precisa sair, tudo você precisa contar para tua mãe, ela vai esperar você sair para contar escondido. Vai esperar. E quando já conta, a tua mãe vai começar, a mãe, a sogra, começar a fazer perguntas de coisas que não deveria estar falando, e vai acabar falando o que não quer, e aí vai chegar a te dar um comentário, aí tudo vai para onde a gente não gostaria que fosse, Rabotai. Kibud Orim é uma mitzvah de Oraita. Está dentro da série da Dibrot. Mas tem segredos como a gente pode se virar com tudo isso. Eu termino com essa história que contou o Rav Meilach Biderman. Contou o Rav Meilach Biderman num senhor chamado Mordechai Herkovich, eu acho que era, tá bom? Se eu não me engano. E esse senhor, ele está sentado Shivá pela esposa dele. Ele está sentado Shivá pela esposa dele e ele recebe uma ligação. Não Shiva call, mentira, é uma visita. Ele recebe uma visita, tá bom? Ele recebe uma visita e vai visitar ele, é um doutor 100% Chiloni, tá bom? E ele olha esse doutor, ele reconhece na hora o doutor que tratou a esposa dele faz um tempo atrás. Então esse doutor vira para ele e fala, olha, eu já não tenho contato com você já faz muito tempo, há mais de 4 anos, há mais de 4 anos. Mas a tua esposa foi quem me apresentou Deus. Eu era ateu. E quem apresentou Deus para mim foi tua esposa. Esposa, qual que é a história? Fala, 4 anos e 6 semanas atrás, a esposa estava no meu consultório. Ela estava reclamando de dores, a gente começou a fazer exames, biópsia, e ela estava com o câncer. E estava muito avançado. Eu virei para a esposa e falei, escuta uma coisa, senhora, eu tenho uma triste notícia para te falar. Falou, o que foi? Você tem 6 semanas para viver. Falou, o quê? Você tem 6 semanas para viver. Com muita sorte. E tua esposa continuou sorrindo. Falei, a senhora não entendeu? Falou, eu entendi. Olha. Falou, não, eu não estou preocupada. Falou, por que não? Porque eu tenho um seguro de vida. O doutor falou assim, senhora, seguro de vida vai garantir dinheiro para teus filhos, mas você não vai estar aqui? Falou, não, eu tenho um seguro de vida e eu estou tranquila. Falou, senhora, você não está entendendo? Falou, você não entendeu. Falou, qual que é teu seguro de vida? Me fala. Falou, eu tenho uma mãe de idade. A minha mãe já não consegue fazer tudo, tá bom? Ela é uma mulher já debilitada, uma mulher que precisa de ajuda. E ela mora na minha casa. E não tem outra pessoa que vai cuidar da minha mãe como eu. E eu tenho certeza que todo o tempo que ela estiver viva, eu estou viva também. E minha mãe não está com problema de saúde. Ela está com problemas mentais, com problemas de esquecimento, com problemas para tomar banho, para higiene, tudo o que for. De saúde, a saúde dela, o médico falou que ela ainda funciona e ainda vai. E eu tenho certeza que todo o tempo que minha mãe está viva, eu não vou ir. Deus não vai me tirar do mundo. O médico falou, senhora, você não está entendendo. Você está com câncer. Está espalhado. Falou, você não entendeu. A Torá falou, eu quero ter larga vida. Enquanto minha mãe está aqui, é meu seguro de vida. O médico falou, saí rindo da sala. Uau! Mas tá bom, mulher meio boba. A mãe da tua esposa faleceu 4 anos depois. E a tua esposa faleceu 4 anos e 6 semanas depois. 4 anos tinha ainda por causa da mãe, que é o seguro de vida. E ela tinha mais 6 semanas de vida por causa da doença. Eu vi como a Torá é verdadeira. A tua mãe, a tua esposa me ensinou isso. Ela me apresentou Deus. E hoje eu sei que Deus existe. O Chazonish uma vez veio para uma escola. O Chazonish é o maior rabino da época dele, tá bom? Logo depois da formação do Estado de Israel, é o líder do mundo Haredi, é o Chazonish. Ela vai mexer o Karelitz. Ele faleceu em 56. E ele foi convidado para uma escola de crianças para fazer perguntas, né? Para fazer prova para as crianças do assunto estudado, tudo demais. Então ele chega, imagina só as crianças, chega o maior rabino da geração e começa a fazer perguntas, que você estudou e dá um elogio, fala uma coisa, fala outra coisa. Isso daqui dá muita vontade para as crianças quererem crescer. O Chazonish, eu vi o Chazonish, eu estudei com o Chazonish. Então o Chazonish é chamado pela escola, ele vai na escola e ele começa a fazer pergunta para as crianças. No meio que ele está nessa prova oral, o menino levanta a mão. Aí o Chazonish fala assim, falou, Rabino, eu quero te fazer uma pergunta. O professor quer se enterrar? O Chazonish está aqui, ele veio te fazer pergunta. Você quer fazer pergunta? Então o professor falou, agora não. E o Chazonish falou, tá, vamos continuar a prova. Então ele vai um aluno por um aluno, até que ele chega nessa criança, que é um dos últimos da fila. Então ele chega, olha, ele faz a pergunta para o menino, o menino começa a responder, que ele sabe do Humash, que ele sabe da Mishnah. Então o Chazonish vira para ele e fala, olha, você queria fazer uma pergunta, agora é a tua vez. Você pode me perguntar. Me pergunta, o que, que você quer? Então o menino olha para o Chazonish e fala, Rabino, eu tenho uma pergunta para você. Falou, fala. Que mitzvah, ou que mérito, ou que coisa especial que você fez que te deu o mérito de virar o Chazonish, o gadolador? O Rosa Nish se assusta. Ele nunca estava esperando essa pergunta. Uma criança de 7, 8 anos perguntando para o Rabino o que, que você fez para virar quem você virou. Rosa Nish fica quieto durante 5, 10 segundos. Rosa Nish é uma pergunta que tinha respostas na ponta da língua e essa resposta ele não tinha. Depois de 20 segundos ele pensa e ele fala, eu sei por quê. Falou, por quê? Eu acho que é pelo kibud orim que eu fiz na minha em vida. O respeito que eu dava para meus pais. Eu acho que é isso que fez a diferença, que a Hashem me deu o mérito do seu Rosa Nish. Rabotai, Baruch Hashem, a gente tem paz. E Baruch Hashem, o nosso casal, esposa, marido, também tem pai. Baruch Hashem. Isso pode ser a coisa mais linda da nossa vida. Mas a gente pode estragar com as nossas próprias mãos e fazer isso ser péssimo. Está nas nossas mãos. Não esqueça que conforme a Torá, Hatan é genro do mesmo jeito que é noivo. E Kalá é nora do mesmo jeito do que é noiva. O noivo e a noiva estão apaixonados e o noivo tem certeza que a noiva é a pessoa mais perfeita do mundo. E assim, vice-versa. Você não escolhe construir a casa com alguém que você acha mais ou menos. É 80% bom. Você tem certeza que ele é 100% bom. A gente casa e a gente tem certeza absoluta que está todo mundo olhando para a gente com inveja. A gente pensa isso. Aí passa um tempo e você fala, calma aí, todo mundo já foi noivo, todo mundo acha a esposa a mesma coisa. Baruch Hashem, mas é gostoso casar assim. Você casa, você olha para a tua esposa e fala, nossa, o pessoal deve estar babando de inveja que eu consegui ele não. Olha o que eu consegui. E a esposa para o marido. Você tem certeza, onde você sai, estavam falando de mim, né? Quem não vai falar da gente? Aonde você vai, você tem certeza que está todo mundo querendo olhar para você. Todo mundo. Todo mundo. Porque noiva e noiva é a coisa mais maravilhosa do mundo. Passa um tempo que você descobre que você não é o único assunto da cidade. Passa um tempo que você descobre que você não é a estrela do mundo. Passa um tempo que você vê que todo mundo Baruch Hashem deveria, pelo menos, ou por um tempo, se deu bem com a esposa. E Baruch Hashem, você tem tua vida, ele tem a dele. Mas no começo você tem certeza que você é o único. E você até olha para os teus amigos e fala, coitada, não, ele deve estar feliz, porque eu já tirei a melhor menina da a última bolacha do pacote e eu peguei. Então, já que ele já entendeu que com minha esposa ele não vai casar, porque ela já estava casada, ele precisou casar com uma, tá bom, um pouquinho pior, mas tá, ele deve estar com ciúmes, a gente tem certeza disso. Só não esquece uma coisa, Hatan e Kalá não é só noiva e noiva, é genro e nora conforme a Torá. Como fala o Shem Shem Fala Hirsch, a Torá podia usar qualquer outra palavra, mas quis ensinar que você casa com a família, sim. Você casa com teu sogro, você casa com teus cunhados. Não é o casamento de marido e mulher. Óbvio que não, óbvio que não. Mas uma relação você criou e uma família maior você abriu. É a coisa mais maravilhosa que tem é ter uma família bonita. É a coisa mais linda que tem é uma pessoa que se dá com os irmãos, se dá com os cunhados, se dá com os sogros. É lindo isso, é maravilhoso. É maravilhoso. É muito legal contar as histórias. Mas no final a gente tem muitos ciúmes de ver uma pessoa no nosso círculo que se dá bem com toda a família, se a gente não. A gente tem ciúmes disso. Dói pra gente. A gente se sente mal, a gente gostaria que. Meu povo conta as histórias. Não, porque eu coloquei aquele no lugar e esse no lugar. Tá na tua mão. Você tem como resolver. Se as circunstâncias são normais, e Baruch Hashem, nossas famílias estruturadas, as circunstâncias são normais, você tem tudo para se dar bem. Aproveita isso. Porque no final, só uma pessoa ganha, você. E se você não se dá bem, todo mundo quer escutar suas histórias quando você senta numa mesa de casamento e começa a fofocar e contar tudo da família do outro lado. Mas é você que está se jogando uma flecha em você. É você que está se machucando. Porque todo mundo volta para casa tudo em ordem e você, no final das contas, está precisando carregar essa vida horrorosa que você está criando. Não faça isso, não vale a pena. Se essa relação de Itrô e Moshe, eu não sei. Mas que dá para ler dessa maneira, Itrô um sogro metidaço, e Moshe aceitando isso, e com isso ele terminou os problemas e não teve um sogro continuando se metendo na vida dele, dá para ler. Esse é o Pshat HaPashut? Não acho. Mas é verdade. É verdade. Não vamos esquecer de Kibud Orim. E esse segredo do Rabbi Meir Chodosh, eu acho que faz o diferencial em toda a vida. Nunca tira dos teus pais o direito de ser pai. Pai quer dizer dá. A gente, quando entra numa adolescência, que é muito comprida, a gente acha que a gente vai fazer o melhor favor para o teu pai, mostrar para ele que você se vira e você não precisa nada dele. Não, você não precisa estar com 35 anos ainda vivendo do dinheiro do teu pai, isso não precisa. Isso não. Mas você pode estar com 70 anos pedindo um conselho para o teu pai, isso você pode. Você pode estar com a idade que for e pedindo uma ajuda. Mãe, se você vê uma coisa, me conta o que, que você acha. Isso você sim pode. Pedir conselhos pode para sempre. Isso você sempre vai poder. Mãe, escuta uma coisa. Meu filho não para de chorar à noite. O que, que você diz? Não, eu não quero incomodar meus pais. Você não está incomodando. Você está dando para eles o direito de ser pais. Não vamos esquecer disso. E Bezat Hashem vamos ter o melhor relacionamento e a família mais maravilhosa da face da Terra. Hazak Baruch.